E eu coloquei no tema dessa reflexão a pandemia do século. A pandemia do século, você pensa assim, é a dengue, agora Covid e tantas outras coisas estão acontecendo, tanta, você vai ao médico, tudo para ele é virose. Mas existe uma outra pandemia que está atacando muito as pessoas. Independente de religião, de idade, de etnia, está atacando profundamente. E por mais que a gente saiba que Deus está conosco, por mais que a gente saiba que Deus não vai nos abandonar nem por um dia, nem por um momento, mas mesmo assim, muitas vezes somos tomados pelo desânimo. Sim, desânimo. O desânimo é algo que está abatendo muitas pessoas. E não só fora da igreja, mas principalmente dentro da igreja. Porque somos nós que temos projetos. Somos nós, os filhos de Deus, que temos confiança nos planos de Deus. E quando vêm essas coisas, essas decisões na nossa vida que não são tomadas, o que que é que te leva às vezes, que nos leva às vezes a ter um certo desânimo? Eu não sei se já passou por isso, se está passando, se vai passar, mas eu digo para você, já passei por vários momentos de desânimo na vida. Vários. Não foram um nem dois. Vários momentos de exames eu passei. E todos passam por isso. Por isso, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, falar um pouquinho sobre isso. Porque nós sabemos que a dificuldade, às vezes, nos pressionam. A dificuldade, às vezes, nos leva a ficarmos sem fôlego. É ou não é, igreja? Tão grande é aquele momento que você passa, que você fica sem fôlego, sem condição de respirar, da falta de ar. Aí vem aquele momento, aquela prostração. Aí vem aquele momento de falta de vigor. E nesse momento pode acontecer também, aquele desânimo, sem vontade de fazer nada, não acredita mais em nada. O desânimo nos leva, às vezes, a perder a esperança. Por isso, não podemos ficar muito tempo desanimados, tem que ser uma coisa rápida. O desânimo não pode demorar na vida de um cristão. Se o desânimo permanecer na vida de um cristão, ele corre risco espiritual e risco na sua vida diária. Na sua profissão, na sua vida familiar, em todas as áreas da vida. Por isso é necessário passar pelo desânimo mais rápido, muito rápido. E se você deixar e permitir que o desânimo fique dias, semanas e meses atuando na sua vida no teu querer, aí você então tem que procurar um médico. É alguma coisa patológica. É uma falta de vitamina, hormônio. Precisa de ajuda de médico. Mas aí eu quero, junto com o Senhor, nesta hora, levar você a pensar. No 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, não tem ninguém melhor antes de Cristo, do que Paulo para nos ensinar. Um homem que foi provado e aprovado por Deus. Um homem que passou por tantos momentos, e ele deixa para nós nesta manhã apenas esse dois versículos que quero ler com vocês. Em tudo somos atribulados, porém não angustiado. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Se nós lermos esse pequeno versículo aqui, você vai entender que passamos por várias lutas, tribulação, angústia, nós passamos por desânimos, somos perseguidos, nós passamos por abandono às vezes, de pessoas, mas mesmo assim, nós temos que levar esse momento para a presença de Deus. E não é diferente para o desânimo, porém, perplexo, mas não desanimados. E você pode sentir desânimo, com aquela vontade de não fazer nada. Desânimo por causa de uma frustração por algo que você esperava e não aconteceu. Desânimo pelo tempo que você está orando e as coisas não acontecem. Muitas coisas não levam ao desânimo. Desânimo por uma falta de desemprego, falta de emprego. Desânimo por uma decepção com pessoas, até mesmo às vezes com Deus. Tudo isso nos leva a ficar caídos e desanimados. E eu quero falar com vocês alguns passos que temos que tomar para não ficarmos prostrados. Primeira coisa que você tem que fazer, reconheça o seu estado de desânimo. Reconheça que você está desanimado. Porque há muitas pessoas que dizem que não estão desanimadas, falam de boca para fora, mas elas estão desanimadas. Por quê? Não tem vontade mais de se levantar pela manhã para vir à igreja, é um desânimo que bate. Não tem mais ânimo para se levantar, nem mesmo para sair. Não tem mais ânimo para sair em um shopping, passear, está cansada e diz que está cansada, não tem tempo e não quer fazer mais isso. Então você tem que reconhecer, conhecer o seu estado de desânimo. Não ter medo de reconhecer que você está desanimado. Não, eu não posso falar isso para ninguém que estou desanimada. Não. Reconheça que você está desanimado. Tenha consciência que você está precisando de ajuda. Tenha consciência que você está correndo risco na sua vida espiritual, emocional, financeira. Você tem que ter nesse momento, reconhecer o seu estado. Eu preciso de ajuda, eu estou desanimado mesmo. Me desanimei com a igreja, me desanimei com os irmãos em Cristo. Estou decepcionado, estou perplexo, tantas coisas que estão acontecendo. Eu estou desanimado com o meu ministério, estou desanimado em reuniões, eu estou desanimado. Você tem que ter, querido, esse conhecimento, aonde, o que foi que te levou a ficar prostrado desanimado? O que está te deixando desanimado? Seja verdadeiro com você mesmo. Aonde eu encontrei um desânimo? O que está agravando no meu desânimo? Aonde que eu estou sendo infrutífero? Aonde que eu estou deixando de fazer as coisas com excelência? Aonde Deus está falando para mim que eu preciso melhorar? Igreja, precisamos fazer tudo na casa do Senhor, na nossa família, nosso trabalho, tudo com excelência, com amor. E quando falta o amor, vem o desânimo. E o desânimo não é coisa de cristão. Perplexos, mas não desanimados. E quando isso acontece, nós temos agora que avaliar. Primeiro, você vai reconhecer que você está desanimado. E segundo, você vai avaliar qual foram as causas do seu desânimo. O que que foi? E isso é muito importante, uma autoanálise de nós mesmos. Você tem esse hábito de se analisar? Você tem esse hábito de parar nas orações, no momento de reflexão, esse hábito de analisar você mesmo? Eu acho que nós deveríamos ter esse hábito de analisar a nós mesmos. Aonde eu estou errando, o que que eu estou fazendo, o que que eu não estou fazendo, o que que eu deixei de fazer, como eu estou vivendo. Então, nós temos que ter essa autoanálise, reconhecer a origem dos sinais que está colocando desânimo em nós. E nós temos visto, hoje em dia, dentro das igrejas, pessoas muito desanimadas para se levantar para a obra do Senhor, para colocar a mão no arado. E mais ainda, muitos estão abandonando a obra do Senhor por desânimo ou preguiça. Temos que saber o que é desânimo e o que é preguiça. E vou chegar lá. E isso é algo que incomoda não só os líderes, mas a mim, a você, nos incomoda. Então, se faz necessário, homem, mulher, jovens, avaliem-se, vejam aonde você está desanimado, o que aconteceu para te trazer o desânimo. Avalie, é família, é desemprego, é vida sentimental, é emocional. São pessoas, avalie. Não deixe passar muito tempo. Porque o tempo vai passando, você vai se esfriando. Se esfriando, principalmente na área espiritual. Precisamos cuidar, cuidar, cuidar e cuidar de nós. Não ficar olhando para os irmãos, mas olhar para dentro de nós e ver qual é o abatimento que está vindo dentro de mim. É um abatimento da vida financeira? É um abatimento familiar? É começar a analisar o que que tem desenvolvido dentro de você? O que que tem alimentado dentro de você para você ser uma pessoa e estar nesse abatimento, neste desânimo? Precisamos reconhecer isso. E depois que você reconhece, depois que você avaliou, você fez uma autoavaliação, aí então nós temos que identificar. Identificar as causas que estão nos atacando. Já falei tantas causas aqui, já falei tanta coisa aqui que traz o desânimo, e eu não sei qual é a área que te causa desânimo na sua vida, espiritual, emocional, familiar, física, eu não sei. Mas avalie aí e veja o que está deixando você desanimado. Veja o que é. Aonde está a causa? Aonde precisa ser tratado? Onde está enraizado? É uma dor? É um questionamento? O que está deixando você assim passivo? Não sente alegria? Não tem mais ânimo? É uma tristeza? É falta de motivação? Eu aprendo que tudo que nós fazemos para Deus. Está registrado aí em Colossenses 3, 23, 24, que diz assim: tudo, tudo, sabe o que é tudo, irmão? É tudo. É na área financeira, emocional, espiritual, física, tudo. Tudo o que fazerem, tudo quanto fizerdes, fazei-o de quê? De coração, como para ao Senhor e não para homens. Está bem claro aí. E o outro versículo diz: sabendo que o Senhor, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servi a Cristo o Senhor. Fazei tudo de todo o coração. E quando nós fazemos, não só na área espiritual, mas na área familiar, na área profissional, como nós fazemos com amor, com o coração, é mais difícil vir o desânimo. E quando nós temos um coração grato, que agradece a Deus por tudo, quando nós cantamos aqui, tudo é para o Senhor, tudo vem do Senhor, tudo é para Ele, por Ele e é dEle. E quando nós temos essa consciência que tudo que nós fazemos é para o Senhor, até mesmo o nosso respirar, o nosso mover, o nosso fazer, o nosso abraçar, o nosso sorrir, tudo é para o Senhor. E quando você tem essa consciência, você passa pelo desânimo, mas passa um desânimo rapidamente. Você não fica muito tempo no desânimo. Ele vem, conforme ele vem, ele vai. Porque o meu coração, tudo que eu faço, essa motivação que está em mim, é Deus quem colocou. Eu sou motivada a continuar, motivada a orar, eu sou motivada a abraçar, motivada a amar. Eu sou motivada porque eu sei que a minha recompensa vem do Senhor. E quando você tem esse entendimento, quando você reconhece que o teu coração, que dentro dele bate um coração agradecido, então, sim, se torna mais fácil sair desse desânimo. E outra causa pode ser problemas financeiros. O que nós mais temos visto hoje são problemas financeiros. Desemprego. Pessoas recebendo pouco, não tendo condições de arcar com as suas necessidades familiares. Isso está sendo, assim, a olhos vistos, as necessidades do ser humano. E se você ficar olhando, voltado para a tua vida financeira, para a sua vida profissional, você fica prostrado, desanimado. É ou não é, igreja? Chega lá no final do mês, tu recebe, dá muito mal pagar as contas. Estou desanimado de trabalhar. Estou desanimado com esse emprego. Estou desanimado de levantar cedo, chegar tarde e ganhar pouco. Quem é que vive assim? O brasileiro, né? Levanta 4 horas da manhã, vai trabalhar, volta à noite, não tem tempo para a família, não tem tempo para estar em lazer. Se nós olharmos para isso, vamos ficar o quê? Desanimados. Mas eu tenho uma promessa que me levanta. Eu tenho uma promessa que não me deixa prostrada. E eu creio que essa promessa, Deus é fiel para cumprir. Então, se eu creio que Ele me fez a promessa, e eu creio, então eu não posso mais ficar muito tempo prostrado, eu tenho que passar por ela e me levantar, sacudir a poeira e levantar. Que diz assim, Filipenses 4,19, todo mundo conhece esse versículo, já sabe até de cor, mas estamos realmente vivendo isso? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir o quê? em que Jesus, cada uma das minhas necessidades. Em Cristo Jesus, Ele vai suprir tudo aquilo que eu preciso. Diga assim, tudo que eu preciso. Jesus vai suprir. Aí então, quando eu olho para essa promessa, quando eu acredito nessa promessa, aí então eu falo, obrigada, Senhor. Obrigada pelo pouco, porque no pouco tem me colocado no muito. Obrigada, Senhor, pela porta de emprego. Obrigada, Senhor, por eu levantar de manhã, porque eu tenho saúde para levantar. Obrigada, Senhor, porque eu posso chegar na minha casa e encontrar minha família guardada e livrada pelo Teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, porque eu saio pela manhã com as minhas pernas, com meus braços, posso dirigir, posso pegar um ônibus, pegar as barcas, não sei para onde você vai. Obrigada, Senhor. Aleluia, porque Tu has suprir as minhas necessidades nesse dia. E quando você declara pela fé, a palavra, ela entra em ação. Ela entra em ação, a palavra se manifesta na nossa vida. Eu sei que muitos aqui têm esse testemunho de ter visto o Deus suprindo suas necessidades. E Ele tem feito isso nesse tempo. E não parou de fazer isso. Então, meu amado, não desanime. Creia que as tuas finanças, nesse momento que você está em dificuldade, Deus está suprindo, há de suprir suas necessidades. E quem sabe, nesta manhã, você fala, eu estou cansado, é falta de descanso. Precisamos descansar, irmãos. O ser humano precisa de descanso. Estamos vendo pessoas trabalhando de segunda a segunda que não descansa, aí vem o desânimo. O próprio Deus deixou para nós isso, o descanso. Está aí em Êxodo 34, 21. 6 dias vocês trabalharão. Mas, no último dia vocês descansarão. Para nós, o último dia é hoje, domingo. O próximo versículo diz assim, continua. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão também descansar. Mesmo plantando, mesmo colhendo, mesmo trabalhando, levantando de madrugada, plantando, colhendo, mesmo assim temos que descansar. Tira seu dia de descanso. O dia para ficar com sua família. Tira aquele dia para você não fazer nada. Sabe aquele dia que você senta na poltrona e fala, ó, estou em casa, mas ao mesmo tempo não estou. Estou aqui descansando. Desliga o celular, se for o caso. Coloca lá a Raida, que falava muito antigamente, né? Coloca a sua Raida. E descansa. Porque uma pessoa cansada, ela fica desanimada. Uma pessoa cansada, ela fica num momento da vida dela, sem ânimo para continuar. E segunda-feira continua tudo de novo. Então, domingo, dia do Senhor, louva o Senhor, adora o Senhor. Adore o Senhor com sua família, vive o momento com a sua família, para amanhã se estar restaurado e renovado. E quem sabe, o seu desânimo é a falta de fé. E a Bíblia é bem clara, né? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir da palavra de Cristo. Quando nós estamos nesse processo de falta de fé, precisamos fazer o quê? Pedir a Deus fé. Me ajuda, Senhor. Me dá fé para crer nas tuas promessas. Tudo que a pastora está falando ali, eu preciso crer no que ela está falando. Me ajuda. Queridos, os discípulos passaram momentos tão difíceis com o seu Senhor, e ele estava ali presente, Jesus andava com ele, caminhava com eles, discipulava-os. Jesus estava presente em todo o tempo da vida daqueles homens. Mas eles tiveram um momento também de incredulidade. Faltou fé para aqueles homens acreditarem. Ele disse, homem de pequena fé. E às vezes, nós ficamos tão envolvidos nos afazeres, tão envolvidos nas coisas da vida, que não paramos para ver e pensar, não. Se eu estou nesse momento de desânimo, é porque eu estou deixando de acreditar que Deus vai suprir minha necessidade. Eu estou deixando de acreditar que eu preciso fazer algo de Deus, não na recompensa de homens, não olhar para homem, olhar para Deus. Eu estou com falta de fé porque eu estou cansado. E assim, querido, nós vamos vivendo. E outra coisa também que pode ser um desânimo, que é a preguiça. Está registrado aí em Provérbios 6, que fala sobre a formiga. E o Provérbios 6, 9 e 11 diz assim, o preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Sabe o que você está dizendo? Ah, estou deitado, estou muito desanimada. Vou dormir até mais tarde, estou muito desanimado. Até onde vai a sua preguiça? Até quando você vai estar deitado? Quando vai se levantar do seu sono? E ainda diz, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como homem armado. Preguiça. Precisamos fugir da preguiça, irmãos. É levantar pela manhã, agradecer ao Senhor, não ficar de braço cruzado, não ficar no sono, é levantar, trabalhar e saber que Deus está provendo todas as nossas necessidades. Está desempregado, está em casa, mas não fique prostrado, não fique deitado. Faz alguma coisa. Sabe aquela coisa que a pessoa está desempregada, ela fala assim, ah, eu estou desempregada, não tenho emprego, vou fazer o quê? Vou ficar na cama até tarde. Levanta. Vai limpar um quintal, faz alguma coisa. Vai lavar um cachorro. Mas faz alguma coisa. Não deixe a sua mente ficar prostrada nos seus pensamentos. Vai caminhar. Pega sua esposa, vai caminhar na praia. Mas não tem dinheiro, vai a pé, faz alguma coisa. Mas não fique na preguiça. Porque se ficar assim, você corre risco. E outra motivação pode ser também falta da leitura da palavra de Deus, falta de oração. A falta da palavra, a falta de oração também nos deixa desanimados. E quando, eu já falei aqui para vocês, quando nós conhecemos que Deus tem promessa, e quando nós começamos a vivenciar a palavra de Deus, então meu coração se torna grato, meu coração se torna aquecido, e o Espírito Santo começa a atuar, eu me sinto alegre no Espírito Santo, que a alegria do Senhor vem do Senhor, há um envolvimento meu com Deus, então não tem como eu ficar abatida. Não tem como eu ficar desanimada. Porque eu creio na palavra e eu creio que a palavra de Deus é vida. Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Vida abundante. E aonde encontra essa vida abundante? Na palavra de Deus. Está desanimado? Está caído, está prostrado? Pegue a palavra, leia a palavra, medite na palavra, ore, clame. Não fique com preguiça. Ah, eu estou tão desanimado, não tenho nem ânimo para ler a Bíblia. Não tenho nem ânimo para orar. Leia a si mesmo. Leia desanimado. Qual o problema? Tua mão está lá ainda, está desanimada, mas tua mão está aqui, ó. Sua mão, seus olhos. Pega a Bíblia, leia a Bíblia com o Espírito Santo. Comece a falar comigo, Espírito Santo. Me revela a tua palavra. E tu vai lendo, e Deus vai se revelando, aí você sente paz, alegria, e sai dali restaurado. Então, não tenha preguiça de ler a Bíblia, não tenha preguiça de orar. Ore, estou sem vontade, se ajoelhe, fique calado, mas fique ali na presença do Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo, eu estou tão cansado que eu quero dormir. Aí é uma escolha sua, né? Mas nesta manhã, o Espírito Santo está nos chamando para vivermos essa vida de oração, uma vida de consagração e saber que esse Deus, mesmo no momento difícil, Ele está cuidando de nós. E quarto, reconheça a sua identidade em Cristo. Reconheça que você é um filho de Deus. Reconheça quem é você diante de Deus. Quando eu sei, quando me olho no espelho, eu vejo quem eu sou diante do Senhor, há uma alegria, há uma gratidão, porque eu sei que Deus que vive em mim está me ajudando a sobreviver esses dias maus, e um grande dia, Ele está me preparando para o grande dia. Então você é o filho de Deus, não olhe circunstâncias, não olhe o abatimento. Você deve, não pode ser condicionado à circunstância, irmão. Olhe para você e diga para você mesmo, eu sou uma filha de Deus. Eu sou um filho de Deus. Em 1 João 3:1 diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Que grande amor, irmão, é esse que Deus diz, a ponto de sermos chamados filho de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Você declara para você, de fato, eu sou filho de Deus. De fato, eu sou filho de Deus. E nessa filiação, eu tenho heranças e promessa. E eu vou me agarrar nela. Eu vou me agarrar nessa promessa. Eu vou me agarrar na promessa que eu sou filho de Deus. E quando eu sou reconhecida como filho de Deus, diante das hostes malignas, o que acontece? O que acontece, querido? Não podemos ver, mas acontece algo sobrenatural. Ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. E ninguém pode tocar, porque está cercado de anjos ao redor dele. A Bíblia, temos que olhar a Bíblia com os olhos, não olhos naturais, mas os olhos sobrenaturais. E entender que eu e você somos filhos de Deus. E outra coisa, a nossa alegria não vem de nós mesmos, a nossa alegria vem do Senhor. Então, nessa identidade que eu tenho em Cristo, eu tenho essa alegria em todo tempo. Paulo diz, alegrai-me no Senhor. Ele disse de novo, digo de novo, alegrai-vos. Precisou repetir, alegrai-vos no Senhor. E esta alegria me leva a viver em pé, não prostrado, desanimado. E quinto, revitalize a sua mente. Você não quer ficar prostrado? A sua mente tem que ser tratada. Como assim? Uma mente saudável precisa viver em atividade. Bons pensamentos. Qual é a atividade da minha mente? Pensamentos. Então eu tenho que ter bons pensamentos para não ficar caído nem desanimado. E não ficar pensando, ninguém me ama, ninguém me quer, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado, está tudo demorando, a minha oração não é atendida, os planos que eu planejei deu tudo errado. Você tem que educar a tua mente a ter bons pensamentos. Tirar da sua mente esses pensamentos negativos que te levam ao desânimo. É por isso que Romanos 12, 2 diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da onde? Da mente. Para quê? para que possa experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina que devemos renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente em Cristo Jesus. E não deixar a nossa mente com pensamentos ruins. Esses pensamentos nos colocam desanimados. Por isso, é muito importante cuidarmos da nossa mente, do nosso pensamento. Que daqui provém o emocional, o sentimento e o agir. Então, cuide das suas emoções. Cuide do seu pensamento. Não deixe pensamento ruim vir sobre a sua mente. Estou doente, minha doença não tem cura, o médico falou que eu vou morrer daqui a 2 meses. Aí você declara assim a palavra, mesmo que eu morra, eu viverei. Você vive a palavra nos momentos mais difíceis da vida. E quando você vive a palavra, quando você está no deserto, está na caverna, quando você vive a palavra, não tem como ficar desanimado. É motivo de ações de graça, de agradecer. E isso eu sei que não é fácil. Mas quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue, sim. Basta você dizer, Pai, eu quero. Eu quero ser grato. Eu quero te agradecer. E ter quantos louvores tem com essa palavra, eu quero te agradecer. Mas às vezes nós não queremos, preferimos ficar na nossa mente, não tem jeito, está tudo errado, não é assim. E isso vai te levando a um desânimo. Então precisamos cuidar da nossa mente. E sexto, para terminar, desenvolva as suas emoções equilibradas. Tenha emoções equilibradas. Não deixe suas emoções desequilibradas, irmãos. Nós somos pessoas sensíveis, sim. Mas não podemos deixar que as coisas venham trazer para a nossa vida emocional um desequilíbrio. Tudo é motivo para murmurar, reclamar, chorar. Tudo é motivo, mas nós temos que deixar nossas emoções ser tratadas por Deus. A nossa emoção tem que ser tratada. A falta de um equilíbrio emocional também pode gerar desânimo. E um desânimo e tristeza. E nós, como filhos de Deus, para tratar a nossa mente, o nosso emocional, o nosso coração, o tratamento é Bíblia, palavra de Deus. Eu posso ficar rodando, mas vou sempre voltar no mesmo caminho. Bíblia, palavra. Se você não lê a Bíblia, se não lê a palavra, você vai ter mais tempo dentro do desânimo. Mas quando você lê, você passa rápido pelo desânimo. É o tempo de você pegar a Bíblia e ler a Bíblia. É o tempo que você dá para ler a Bíblia. Vamos tratar, não vamos deixar as perturbações, agitações do dia a dia. Não vamos deixar que esse sentimento gere apatia em nós. Não vamos permitir, queridos, que a inveja, ressentimentos, falta de perdão, que essas coisas venham em nossas emoções fazer um estrago. Mas é pedir a Deus, ajuda, me ajuda, Senhor, a ter emoções controladas pelo teu Santo Espírito. Quando você quer, você consegue. Quando um homem ou mulher de Deus quer, as coisas acontecem. Porque é um Deus, o nosso Deus, o teu Deus, é um Deus que ouve, é um Deus que responde, é um Deus que atua, é um Deus que faz. Quando você quer, isto acontece. E eu quero encerrar lendo com vocês. Vamos terminar lendo A palavra de Deus, Salmo 42:5. E você pode ficar de pé, igreja. O antídoto para o desânimo é a palavra de Deus. Não tem outro remédio. Você pode comprar em farmácia vários tipos de remédio, mas teu desânimo não vai sair, a não ser que seja uma doença. Você precisa procurar um médico, mas se for espiritual, o remédio é a palavra de Deus. O Salmo 42:5 diz assim: Davi perguntando para a alma dele: por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E esta é a pergunta que eu quero que você vá fazer nesta manhã na tua alma, quando vamos orar. Por que se perturba dentro de mim? Por que está minha alma abatida? Aí ele mesmo responde: espere em Deus, aleluia. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Se você nesta manhã está passando por alguma dificuldade, algum problema, algo que está te perturbando, está tirando o teu sossego, a sua alma está agitada, Deus fala para você nesta manhã: espere em Deus. Espere em Deus, que ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Pergunte para sua alma, mas responda para ela: espera em Deus, minha alma, porque Deus é o meu auxílio, a minha fortaleza, a minha segurança, meu refúgio. Deus é tudo que eu preciso.